que é veneno para um pode ser alimento para outro. Nós estamos conversando com o zoólogo Sérgio Vanin, da Universidade de São Paulo, sobre insetos que transformam em alimento substâncias que para outras espécies são veneno. Professor, a gente sabe que algumas espécies de plantas usam veneno para se defender. Como é que acontece que alguns insetos conseguem comer essas plantas que se municiam de veneno?
Bom, alguns insetos realmente conseguiram romper essa barreira toxicológica criada por determinadas espécies vegetais. Essa substância que antigamente funcionava como repelente passa a constituir, então, uma substância atrativa que vai induzir a alimentação ou a postura do inseto. Existem dois modos pelos quais esse processo poderia acontecer. O primeiro deles é que os insetos podem neutralizar esses defensivos químicos presentes na espécie vegetal. Aí é uma série de processos que levam à alteração na substância, oxidações, reduções, hidrólises, existem algumas enzimas que atuam e que quebram essa substância.
Quer dizer, o inseto ele elimina, ele transforma o veneno numa substância neutra.
Exatamente, ele transforma pelos processos bioquímicos numa substância que não tem mais um efeito tóxico para o organismo do animal. Um outro tipo seria o seguinte, o inseto não produz alteração na substância, mas ele, por meio de uma acumulação dessa substância, ele passa a utilizar esse composto químico para servir, então, de proteção para ele próprio, né? De formas que um possível predador do inseto, entrando em contato, então, por predação com esse inseto, vai ter uma sensação desagradável, né? Essas substâncias, muitas vezes, são compostos que podem estimular o vômito, né? E acaba, o predador do inseto acaba tendo uma sensação desagradável. E é comum esses insetos que acumulam substâncias tóxicas retiradas dos vegetais terem um colorido bastante vistoso, contrastante, né? Geralmente as colorações preta, amarela, vermelha e branca, ou alguma combinação nesse gênero, de modo que quando o predador tem uma sensação desagradável com um desses insetos, ele acaba reconhecendo esse padrão e evita se alimentar de insetos semelhantes. Um exemplo relativamente comum que a gente pode encontrar aqui na cidade de São Paulo, no sul do Brasil, seria de uma borboleta, é uma borboleta danaídea, e ela se alimenta de uma asclepiadácea, que é popularmente conhecida como falsa erva de rato. Então, a lagarta da borboleta, se alimentando, acumula essa substância, que é um glicosídeo cardíaco, é uma substância com gosto amargo, ela causa vômito e pode também causar ataques cardíacos súbitos, né? E essa lagarta, ela é preta com amarelo, rajada de preto e amarelo, e o adulto também tem um colorido bem vistoso, ele é preto e laranja.
Seria mais ou menos como a maçã de Adão, que era muito bonita e muito vistosa, porém venenosa no fundo.
É, normalmente os insetos, eles tentam passar desapercebido. Eles têm colorações que fazem com que ele se confunda com o meio ambiente, né? Quando as espécies têm esse outro tipo de adaptação, aí elas, como que, né, a gente quase numa linguagem antropomórfica, elas fazem questão de ficarem bem, bem aparentes. Aí o colorido vistoso, né, falaria para o possível predador que cuidado, eu sou perigoso, alguma coisa eu posso infligir a você.
A venenosa,
a gente vê algumas espécies que agem de uma forma bastante esperta em relação ao meio ambiente. Agora, parece que existem umas outras espécies que fazem algumas bobagens adaptativas, vamos dizer assim, elas se deixam confundir pelas coisas ambientais. O senhor poderia falar um pouco isso, essas algumas espécies que se atrapalham um pouco?
É que os sentidos dos animais podem ser enganados como os nossos próprios sentidos, né? Então, por exemplo, existem alguns insetos que se alimentam de substâncias em fermentação. Então, durante o processo de fermentação, se originam produtos como álcool ou ácido acético. Essas substâncias é que vão servir de indicador para a fêmea realizar a postura. Então, colocando os ovos nesses locais, as larvinhas que vão nascer desses ovos vão ter as substâncias ideais para que ocorra o desenvolvimento desses insetos, né? Às vezes, porém, a substância não é exatamente aquela correspondente ao ambiente que o inseto estaria procurando. Por exemplo, existem alguns besourinhos que foram registrados pelo professor Nakano, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, atacando e furando mangueiras de bombas de álcool em postos de gasolina. É que essa espécie se desenvolve em madeira onde haja fermentação e um dos produtos é o álcool. Então, o besourinho, né, no caso a fêmea principalmente, ela é enganada, né, pela presença do álcool, né, e vai tentar furar a mangueira para efetuar uma postura. É lógico que a postura aí não tem resultado nenhum, mas ela pode inclusive causar danos na borracha da mangueira, né?
E teria outros bichos que fazem isso também?
Assim, uma série muito grande de outros insetos, né? Principalmente insetos que têm peças bucais, no caso as mandíbulas, bem desenvolvidas. Geralmente são espécies que são adaptadas a roer, a cortar madeira bem dura. São principalmente várias espécies de besouros, alguns cupins e algumas larvas de borboleta. Alguns desses insetos, inclusive, podem causar danos, podem morder e roer canos de chumbo, canos de plástico, né? Principalmente agora plásticos que envolvem fios telefônicos, podem causar problemas em comunicações, né? Mas isso vem então da adaptação que principalmente as formas adultas têm de formar e fazer galerias para a postura ou para se abrigarem, né, durante o seu desenvolvimento.